Bom dia, caros ouvintes. Neste início de semana, com tantos assuntos a comentarem, selecionámos os que consideramos mais importantes nos capítulos habituais e que tenhamos um resto de uma semana pacífica. Comentamos sobre Portugal, Águeda, Guerra, Leste Europeu e Mundo. Portugal, Assembleia da República. O nosso sentimento é de mágoa. A Casa da Democracia, determinada pelos votos diretos de cidadãos, que cumprem com o seu dever de pessoa digna e dos seus direitos. Conquistando à boca das urnas, as situações são de veras preocupantes. O cidadão menos letrado, até o mais alto dignatário da pátria portuguesa, não diremos lamentável, será muito mais grave. Confessamos que nos momentos após 25 de Abril, ainda jovem, não acreditaria que em vida assistiria a tais acontecimentos. É evidente que existem parlamentares que não se revê minimamente nos acontecimentos mal educados, vingativos, sem nada de positivo. Para as bancadas, sentimos com toda a nossa razão muitíssima pena de deputados bons exemplares, que se encontram misturados com colegas de elegância e comportamento nada têm. Infelizmente para todos, é uma vergonha o que está a acontecer. É mal demais. Depois uma senhora deputada do PS, cega, sem possibilidades sequer de ver a cara horrorosa dos seus colegas, são péssimas pessoas a insultá-la. Um deputado é excluído por indecente e má figura que faz teatro no seu círculo eleitoral ou justifica causas ao contrário e outras coisas em plena Assembleia. Dispara em todas as direções com verdades ou mentiras. É demasiadamente mau. Indigno das acusações. São gravíssimas e vergonhosas. Depois do PS também tenta defender a honra, mais grave é que o Chega ameaça alto e bom som uma moção de censura por nada ou quase nada. Nossa sugestão, que não estará planeada na Assembleia da República Portuguesa, mas seria bom que o excelentíssimo Presidente da Assembleia da República, Dr. Aguiar Branco, ponderado e moderado, Presidente exemplar, que suspenda a mesma. Acreditamos não ter poder para tal. Por 30 dias, e obrigando todos os deputados da esquerda à direita a frequentar um curso avançado de educação comportamental e compostura, cujos custos seriam de 50% dos mesmos e os outros 50% a saírem dos orçamentos da Assembleia da República. Resultaria? Não acreditamos. Mas que algo tem de se fazer é uma verdade a bem de Portugal e dos portugueses. Falecimento do Sr. Pinto da Costa. Faleceu uma das pessoas mais carismáticas da cidade do Porto e de Portugal. Feitor de amizades, e nem só, com todos, era uma pessoa que adorava Águeda e muitos aguedenses. Lembramos alguns episódios marcantes. Quando destino quis que falecesse o filho do engenheiro Adolfo Roque, num acidente de viação e logo após a informação do infortúnio, telefonou para um motorista a pedir-lhe: prepara-te para irmos para Águeda. Faleceu o filho do engenheiro Roque, da Rabigrés, e o meu lugar é lá, o mais rápido possível. E assim foi. Ao amanhecer, quando começaram a aparecer os amigos, despediu-se da esposa, dizendo: vou-me embora. Vocês têm muitos amigos e não quero que ninguém me veja a chorar. Dimensão humana do homem. Também quando o senhor Fernando Gomes conquistou a Viva Votadouro, o engenheiro Roque e a Rabigrés produziram uma minissérie de mosaicos com a foto do Fernando Gomes. Uma bota de ouro para entregar à estrutura do Porto. Passados poucos dias, Pinto da Costa informou o engenheiro Roque que deveria produzir os mosaicos do Viva Votadouro em série, para ser vendidos a muitas pessoas que o desejavam. Fernando Gomes prescindiu do royalty de imagem. E dizia o engenheiro Roque: no Porto existem muitas casas de banho decoradas, desde o chão até ao teto, com mosaicos de Fernando Gomes. Infelizmente, estas três pessoas já estão todos falecidos. Já dissemos nos nossos comentários que o Norte de Portugal, Montenegro, é um trio nortenho de grande classe, encabeçado por Pinto da Costa, Fernando Gomes, da Câmara do Porto, e Ludgero Marques, da AEP, que muito fizeram contra o centralismo de Lisboa, obrigando, em nome pessoal, pelo mundo, que este triunvirato fez por todos nós. Nortenhos, Pinto da Costa era um declamador excelente. Punha as suas declamações algo teatral, tornava ainda mais valiosos as suas palavras. Era homem de amores e desamores, alguns objetivando benesses, mas soube passar com as consequências. E em nome pessoal e de muita gente anónima, as nossas condolências a toda a família, aos esportistas e aos portugueses, por tamanha perca, que descansem em paz, bem um braço. Drogas. Teremos pena, sentimos mudar tão bruscamente de assunto. Mas é importante que as pessoas todas reflitam nos acontecimentos até há pouco anónimo, de uma senhora que teve uma vida mais ou menos normal e com o suficiente para viver com dignidade. A partir de certa altura desaparece. Passa a consumir drogas pesadas. Passa ao estatuto de sem-abrigo. Muda de nome. Daí a crimes e coisas violentas foi um instante. Pareceu morta em condições não descritíveis. Anónima. Escancarada de tudo. É triste. Mas é uma das consequências de quem entra neste mundo que alguns traz muita riqueza e bem-estar. Atenção a todos. O primeiro passo é o mais difícil, mas depois não conseguem parar. Ministra da Justiça de Portugal, doutora Rita Alencar Júdice. Filha do carismático advogado, doutor José Miguel Júdice. Acreditamos que muitas vezes dialogará com o pai sobre diversas matérias governamentais, inclusive sobre o recrutamento de brigadas de segurança. A nossa surpresa. Só 30 elementos? Parece-nos muito pouca gente. Não imaginamos como, mas é obrigatório que as autoridades portuguesas mantenham o bom nome de Portugal na rota dos países mais seguros do mundo. Águeda. Ficamos muito satisfeitos pelas diversas intervenções na TV da agdense doutora Ana Miguel Santos, na Conferência de Segurança do Ministro. É natural da nossa cidade. Jovem, comunicativa, dignifica a sua terra e Portugal, com os seus comentários. Seu falecido pai, nosso amigo, ficaria muitíssimo feliz pelo seu sucesso, e nós também. Sempre em frente, é o que mais desejamos, e muito sucesso. Guerra no leste europeu, fim da guerra na Ucrânia. Surpreendentemente, a falta de respeito dos que dizem que são fazedores da paz, perdão, não diremos imposição de uma rendição das forças militares de Zelensky na Ucrânia. Sabe-se agora que os países como a Ucrânia e a Bielorrússia são uma espinha atravessada na garganta dos poderes russos. Enquanto não forem reconquistadas pelo Sr. Putin, não parará agora, amanhã ou depois. Lamentável. Mas surpreende-nos a forma como se anunciam negociações, excluindo de todo a presença de Zelensky e da Ucrânia na mesa das mesmas. Entretanto, a enorme humilhação que os grandes querem fazer aos responsáveis ucranianos, teremos muitas dúvidas da solução final. Trump, se fosse presidente à época, não haveria guerra. Agora diz que quer cobrar os benefícios concedidos à Ucrânia com as terras raras existentes no território. Entretanto, já em poder dos russos. Coitados de nós. E de vós, todos. Só vai haver final de guerra se Zelensky aceitarem tudo o que os dois grandes querem e ponto final. Acreditamos, inclusivamente, que algum acidente aéreo possa acontecer como das últimas vezes. Sr. Zelensky apela à criação de um exército europeu para a defesa da Europa. Desejamos que não. E se o Gorbachev derrubou o muro de Berlim, desejamos muito, mas mesmo muito, que outros não ergam novos muros com arame farpado, que seja onde for no globo. Mundo. Papa e clero. Não concordamos com algumas regras determinadas pelas altas entidades do clero. És humano e chega mesmo a ser ridículo que um ser humano que diremos é o Papa Francisco, que fez muitas ligações ao mundo real, exceto na relação matrimonial dos padres. Agora vimos com muita tristeza, sim, com respeito, mas condenamos a forma como é obrigado a cumprir o papado em Roma, com grandes dificuldades de saúde. Os seguidores exagerados dos princípios da Igreja Católica, até esses, são contra. Este sacrifício de um ser humano que passou toda a vida a apelar à paz dos homens, sem nunca ser bem ouvido, merece, com todo o respeito, que seja zelosamente tratado na saúde e no bem-estar físico e anímico. No tempo que lhe resta de vida, mas os compromissos da sua alta qualidade e execução como Papa. Musk e Trump. Nós apostamos em 6 meses da convivência mais ou menos pacífica entre estas duas personalidades. Acreditamos que já tenham surgido as primeiras broncas. Agora, ainda que Musk tenha mais ou menos comprado a vitória de Trump, nas presidenciais, é verdade que Musk vai pagar a Trump cerca de 10 milhões por o ter banido da rede social X. E também é verdade que a criancinha de 4 anos, filha de Musk, na sala oval, o que é uma situação menos correta, tivesse feito a Trump. Tu não és presidente. Claro, todos nós conhecemos as criancinhas que com 4 anos vomitam tudo, de bem ou mal. Portanto, a fogueira já está a arder, oxalá, não queima muita gente. Por hoje é tudo. Despedimos até à próxima sexta-feira, desejando uma ótima semana.